podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Então, começamos agora o nosso Folha Política. Nós estamos aqui com o Zé Neves, ex-vereador do Recife, para conversar com a gente, para trazer informações. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Folha Política.
Bom dia, um prazer grande estar com vocês mais uma vez aqui. Eu acho que a última vez que eu estive aqui foi julho do ano passado. Foi uma entrevista que realmente deu grande repercussão. Foi 19 de julho do ano passado. Foi questão do Santa Cruz.
Eita!
Foi, repercutiu bem. Mas é um prazer grande a discussão de vocês. Vamos falar de política municipal. Isso é importante, porque esse ano é um ano eleitoral. E ano eleitoral sempre esquenta, sempre ferve mais.
Betânia Santana, bom dia!
Oi, Patrícia, bom dia! Bom dia, Zé Neves, prazer recebê-lo aqui com a gente. E eu ia justamente começar pelo Santinho, eu ia dizer, ô, Santinho, tá de férias.
É, o pior que tá mesmo, né?
Tá de férias.
E é sempre um carinho muito grande, né, que o torcedor que tem, é impressionante, né,
é verdade.
Santa Cruz, e aí a gente sempre fica querendo saber também informações, saber mais, mas claro. A gente vai ter...
Vai ter espaço.
E você que está nos acompanhando, a partir de agora, nós já estamos no YouTube, é só você entrar lá no nosso canal Folha de Pernambuco, no YouTube. Aproveita, já faz a tua inscrição, acessa o sininho para você receber as notificações, curte o nosso programa, o nosso bate-papo, compartilha, deixa sugestões, faz suas críticas, deixa também seus elogios, claro, não é? E a partir de agora, o assunto aqui é política, e a gente conversando com o Zé Neves, o senhor já foi vereador do Recife por 4 mandatos.
16 anos, não é isso? Dedicado ao Recife, bem dedicado.
Então, o senhor então, tem todo esse conhecimento da nossa cidade, de ter vivenciado a nossa cidade em diversas épocas,
isso,
né?
Isso.
Diversos períodos, em diferentes períodos. Como é que o senhor está vendo as eleições deste ano, 2024?
Isso é uma eleição diferente, né? Onde você tem um grande favorito nas pesquisas, que é o prefeito João Campos, né? Com percentual, mas uma eleição que não começou ainda, né? Uma eleição que os outros candidatos são pré-candidatos. E a visibilidade de João dá essa vantagem. Embora ele esteja fazendo um bom trabalho de entrega de obras, certo? A questão política pesa muito na eleição municipal. Então, a questão política também tem que ser tratada. Você tem uma candidatura, já pré-candidatura já posta de Daniel, né, como candidato do governo. Você tem uma candidatura já posta de Dani Portela ou Túlio Gadelha. Você tem uma candidatura já posta de Gilson Machado, certo? Então, mais uma candidatura... Tirando os pequenos partidos que lançam candidato, João tem que ter o cuidado, se acautelar para não ter um segundo turno. Porque pode haver um segundo turno. Eu sempre digo, brincando nessa conversa, é conta de padaria. Você coloca 4 candidaturas, a da governadora, a candidatura do PSOL, a candidatura de Bolsonaro, do PL, a candidatura, as pequenas candidaturas. E se tiver uma candidatura do PT... com certeza teremos segundo turno. É uma conta que eu acho que, se todos me ajudarem a fazer essa conta, vão concordar comigo.
Você aposta num segundo turno e numa candidatura do PT? Não acredita que...
De uma coisa é certa. Se o PT colocar um candidato, com certeza eu aposto na candidatura, eu aposto que tem segundo turno. Certo? Porque é conta, como eu digo, conta de padaria, né? Você veja o percentual do PT que vai ter. Sempre, tradicionalmente... independente do candidato. O percentual do PL, de Bolsonaro, certo? O percentual do PSOL, o percentual da governadora com a caneta na mão do candidato da governadora. Então, fora os pequenos partidos. Então, eu acho que se o PT tiver uma candidatura, com certeza teremos o segundo turno. Essa é a minha visão.
Uhum.
Pode ser que eu me engane. Política, né? As urnas têm que ser abertas, né? Mas a minha visão é essa. É o que eu penso. Agora... se o PT não tiver candidatura, com certeza será no primeiro turno.
Então, assim, o que se levanta hoje é uma possibilidade ainda PT, por exemplo, aposta nisso, de que o Partido dos Trabalhadores seja, ocupe a vice do prefeito João Campos.
Isso acontecendo, e eu disse e sempre defendi, João Campos, para ganhar o primeiro turno, tem que dar a vice ao PT, eu não tenho a menor dúvida. Porque se ele não der a vice ao PT, vai ferir sensibilidades, vai mexer na estrutura política do Recife. Não tenho a menor dúvida. Aí pode ter um segundo turno.
E aí, o senhor me permite, aí dentro dessa lógica que o senhor fala, também seria até uma questão estratégica para evitar um segundo turno.
Com certeza também. Não é só a questão política, é a questão eleitoral. Na política tem o eleitoral também. Então nós temos que ter preocupação com o eleitoral também. E no eleitoral tudo pode acontecer. Vejam resultados políticos dos últimos anos. Né? Se você sair buscando, quando você coloca o candidato errado, quando você articula errado, você pode ter a obra que tiver, mas que diga doutor Roberto Magalhães em 2000, e todos se lembram dessa.
E a própria última eleição para governador, né?
Exatamente.
Pra governadora.
E você busca o seguinte, você veja na própria eleição de João Campos, há 3 anos e meio atrás, né? A Marília estava na frente muito, errou politicamente, perdeu a eleição, tá entendendo? São coisas que a política, na política acontece. E quando a gente faz, quando eu comento, logicamente, análise política, a gente pode falhar. Mas a história tem dito isso. E hoje, sobre as eleições deste ano, a minha posição, eu aí confirmo e aposto, como você perguntou, aposto. Se o PT tiver candidatura, tem segundo turno.
Mas o senhor vislumbra que mesmo sem o PT tendo uma candidatura, existe essa possibilidade, porque está muito pulverizado, né?
Mas se o PT não tiver candidato, eu acho que João Campos ganha no primeiro turno.
Sim,
sim. Minha avaliação. Quem pode levar o segundo turno, porque o candidato a governadora já está posto, o Daniel Coelho. É um candidato que tem que ter respeito. É um candidato de um governador com 1 ano e meio de trabalho e buscando uma recuperação.
E que já tem uma certa história, né? O pai também já
Exatamente.
Foi candidato.
Então,
né?
Tem uma candidatura do PSOL que tradicionalmente tem um percentual. Tem a candidatura de Bolsonaro, a candidatura do PL, que eu tenho visto aí os percentuais de hoje mesmo saiu o candidato de Bolsonaro. Os candidatos de Bolsonaro estão tendo mais aceitação do que os candidatos de Lula. Bolsonaro influencia mais do que os candidatos do que Lula influencia. Aí você vê, já está na rua aí, o evento do trabalhador de ontem com Lula, né, pedindo voto para Boulos, e o estado de São Paulo botar a manchete. Com pequeno público, Lula faz evento de campanha e ainda bota aquele reclamo de pouco público. Então, muda muito a política assim rapidamente, certo? Eu acho que com essas candidaturas que temos, já aposta 3, ainda a possibilidade de João ganhar no primeiro turno. Agora, se é uma candidatura do PT, eu não tenho a menor dúvida que tem segundo turno.
O senhor está afiliado ao PSD ainda?
Sou presidente regional do Recife. Certo? Vou, inclusive, conversar com o ministro André de Paula, que é o presidente estadual, essa semana, quando ele chegar de Brasília. E vamos colocar politicamente, porque a partir do momento que tem uma candidatura do nosso partido, que é, e eu sou presidente, eu tenho que colocar à discussão do Daniel o partido. E vou conversar com ele também politicamente. Né? Eu estou saindo da base do prefeito João Campos, isso é uma coisa que eu estou dizendo aqui a vocês em primeira mão, eu estou saindo da base do prefeito João Campos, desde a entrada no meu pedido na segunda-feira.
O senhor está quanto tempo lá?
Na Frente Popular eu tenho 8 anos desde Eduardo Campos. Fiquei 8 anos com Geraldo Júlio, presidente do PROCON durante e secretário de Meio Ambiente. Com Geraldo Júlio, durante 8 anos, fui presidente do PROCON e secretário de Meio Ambiente. Na pós-eleição de João Campos, eu fiquei na assessoria especial.
Obrigada, Tênis.
Certo? E tivemos algumas negociações, algumas conversas, algumas articulações para eu permanecer, porque quando o André, com o partido, saiu da base, eu solicitei a João também a minha saída. Né? Mas ele pediu para eu ficar, porque queria, e eu também gostaria de ficar, porque estava na frente há muito tempo, eu não acompanharia meu partido, certo? Então fiquei nessa luta, como diz, né? Nessa luta, tentando quase 1 ano, Um ano não, foi em 2 meses, porque em outubro do ano passado eu pedi minha exoneração. Sim. Quando o partido saiu em agosto, em outubro eu pedi minha exoneração. É, então ele pediu para eu ficar. Eu fiquei atendendo o pedido dele para articular alguma questão política comigo. E essa luta, e eu fiquei aguardando de outubro até agora e não vingou. Eu achei prudente, então, sair, mas sem mágoa, sem ressentimento, a vida segue. Agora não sou mais da base. Até porque o lugar que eu estava, eu não estava confortável.
Sim.
E você tem que estar confortável, né? Seu local de trabalho tem que ser confortável, você tem que se sentir bem. Eu não estava me sentindo bem no local de trabalho que eu estava. Então, em razão disso, eu saí na segunda-feira, dia 30, né? Eu acho que meu ato deve estar saindo por esses dias. Ele tem consciência disso, e todos têm, e todos me deram razão, ninguém me criticou por causa disso, quem cerca ele, assessoria e tudo. E eu vou agora ver quais são meus ares, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, certo? Vou conversar com o André de Paula também, porque eu também, provavelmente, devo questionar essa minha permanência no PSD também.
Certo.
Eu vou ver para onde vou.
Mas aí, a essa altura, o senhor nem poderia mais... Ah, mas está sem mandato, já pode...
Eu poderia ser candidato, mudar, né? Se eu quiser ser candidato, eu poderia ser candidato pelo PSD, que eu sou filiado.
Sim, certo? E o senhor vislumbra...
Mas eu não tenho pretensões de candidatura para vereador. Minha pretensão, eu tenho, penso, com muita simpatia, em 26. Aí, porque vereador, eu acho que já dei meu papel no Recife. Passei 16 anos, 4 mandatos, depois fiquei como presidente do PROCON, depois fiquei como secretário de meio ambiente do Recife. Então, eu já dei meu trabalho a Recife, eu quero dar meu trabalho a Pernambuco agora. Então, 26 eu já pensava, e na minha articulação, da minha permanência, isso foi ventilado. Eu sairia do PSD, o partido que eu sou, eu iria para outro partido, já preparando para 26. Mas não vingou, certo? Inclusive, eu vou dizer até colega do partido, foi o Avante, certo? Depois pensamos em outro partido, mas não vingou. Então, eu tive que sair como estou saindo.
Certo. O senhor pretende ir para as ruas com o Daniel Coelho? Com o candidato?
Se eu ficando no PSD, eu com certeza vou. Tenho que ser, sempre fui fiel. Sempre fui fiel ao partido. Nunca cometi infidelidade partidária de todos os partidos que eu tive. E eu vou, logicamente, ser fiel e vou para a rua. Com certeza, se eu ficar no PSD. Eu não sei se eu fico no PSD, como eu disse. Eu vou conversar com o André de Paula e me articular politicamente para 26 com o partido, ou PSD ou outro partido.
Nesse tempo... Desculpa, Patrícia, faça.
Não, eu não sei nem se eu iria cortar.
Não, vá, vá.
Dentro desse universo aí, não é, de mudança. Então,
isso.
Você está vivendo um período de profundas mudanças.
Grande, Patrícia,
né,
exatamente.
De busca de um novo caminho.
Você está dizendo a verdade, é verdadeira.
Aí o senhor também, até essa questão da permanência ou não dentro do PSD. Que
isso.
É um partido, mas pela forma como o senhor fala, que o senhor tem um carinho, né, que o senhor tem uma ligação com os quadros do partido.
Tem.
Mas o que é que passa nessa sua busca, nessa sua reflexão? Algum partido já assinalou, ou que o senhor gostaria de fazer parte dos quadros, ou isso ainda está muito novo ainda?
Eu posso adiantar, porque aconteceu, Patrícia, que eu conversei com o Avante, conversei com o Sebastião Oliveira, e não vingou. Conversamos bastante, final do ano, e era dentro daquela articulação. Quando eu pedi a minha exoneração em outubro, então, João disse, fica, mas eu, politicamente, eu não posso, você está no PSD. Então, eu conversei com o Avante. Conversamos bem, de dezembro até fevereiro não vingou. Então, Avante foi um partido que não vingou.
Mas
tem outros que eu tenho simpatias muito PSDB. Certo? Sempre tive muita simpatia pelo PSDB.
Mas já seria na perspectiva de uma eleição para esse ano?
Não,
essa
esse
conversa
ano,
sempre para 26.
Eu não pretendo ser candidato a vereador este ano. Eu vou apoiar algum amigo, algum colega, dentro do partido que eu tiver vinculado politicamente. E 26, sim. Aí 26 eu estou com a disposição, como diz assim, com muita vontade e com muita disposição. Como iniciante.
Vai ser a sua primeira disputa estadual, né?
Não, disputei em 90, complementando na época pelo meu partido, o PDT, certo? Foi quando eu comecei eu fui eleito em 88 Em 90 disputei, mas não tive sucesso em 90. Aí, mas sempre tive a vontade. Certo?
O senhor é da lista dos que acreditam que 24 é prévia de 26?
Eu digo uma coisa, viu? Eu vou dizer agora, eu vou falar bem aberto, jogo
sim,
aberto.
Sim.
Como quem está sem nenhum compromisso político. Eu, João Campos, não sairia candidato em 26. Independente do resultado das eleições.
Não sairia?
Não sairia. Eu não sairia, eu disputaria 30. Eu tiraria o segundo mandato todo, disputaria 30. Eu não disputaria 26.
E por quê?
Por quê? Primeiro, se ele der a vice ao PT, ele vai ganhar e vai ter que sair em abril de... Daqui a um ano ele sai. Daqui a... Em abril de 26 ele sai. Daqui a dois anos, né? Ele sai e vai ficar disputando, esperando todo o tempo sem mandato. E uma pessoa do PT na prefeitura.
Né?
As articulações de chapa, de senador, de deputado, é muito difícil para 26 você começar já a pensar nisso, porque você tem uma governadora na oposição dele que vai disputar com ele a reeleição. E disputar a reeleição é muito difícil para os adversários. Que o diga a eleição de 14 e 18 de Paulo Câmara. Paulo Câmara em 18, quem se lembra? Paulo Câmara em 18, com toda a rejeição, e tem colocado. As colunas, vocês têm colocado. Vocês, colunistas políticos, têm colocado. Paulo Câmara ganhou no primeiro turno, na reeleição de 18. E estava em baixa. Certo? E ganhou em 18. Então, disputar uma eleição com quem está disputando uma reeleição, quem está no mandato, João Campos sem mandato disputar, eu tiraria, concluir o trabalho dele que ele está fazendo pelo Recife, e disputaria em 30. Essa é a minha visão, certo? Mas isso aí fica muito a critério dele e das pessoas que o cercam. Mas minha opinião é essa.
E Paulo Câmara, como o senhor lembrou agora, não era nem considerado um nome da política, porque não era,
isso,
um técnico,
exatamente,
né?
Um
foi
técnico.
Com o apoio,
exatamente,
de Eduardo Campos,
exatamente,
que ele chegou.
Exato.
Mesmo assim, com esses recados, o senhor chegou a dar esses recados, a conversar com o prefeito João Campos sobre isso? Ou o senhor tá
não só com ele, com todo o secretariado político dele, todos aqueles envolvidos, todos os assessores políticos dele, entre secretário e assessores. Eles sabem de que houve exatamente a dificuldade que eles tiveram de atender, né, as articulações. Eles não conseguiram fazer essa articulação, mas eles sabem. Então, eu inclusive avisei que ia comunicar à imprensa escrita, falada e televisada dessa minha decisão. Agora, sem mágoas, eu sei que ele teve a dificuldade de articulação política e eu tenho que respeitar. Certo? Agora eu não posso me sujeitar. Respeitar é uma coisa, me sujeitar é outra. Então, eu estou bem, certo? Acho que eles também não vão ter problema de nenhuma ordem. E vou esperar para onde vai o meu destino a partir de agora, mês de maio, que é o mês que eu gosto, né? Mês de maio é o mês que eu gosto, que é o mês do meu aniversário.
É geminiano ou é taurino?
Sou taurino.
Como é que o senhor, nesse período que está junto, trabalhando junto à gestão João Campos, o senhor avalia o trabalho dele? Muita gente reclama de que tem muito marketing, mais do que gestão.
Ele é um grande marqueteiro, não tenho a menor dúvida. Ele sabe usar bem as redes sociais e está fazendo boas entregas. Agora, a obra não ganha eleição. Só a obra não ganha eleição.
Entendeu? O que é que precisa?
A política.
O que é que ganha a eleição, não é?
É a política.
Porque
a política.
Eu acho
que... Não teve obra, não teve melhor prefeito, um dos melhores prefeitos que eu já trabalhei, eu era vereador, Roberto Magalhães. A obra perfeita, a política falhou, perdeu. Perdeu para quem jamais imaginava que ia ganhar. João Paulo.
Porque assim a gente vê nessa composição, né? O prefeito e os vereadores. Os vereadores é que estão ali na ponta, né, dessa linha, conversando com a comunidade, ouvindo,
isso,
né, as demandas e trazendo para o executivo. Então, Se a pessoa, assim, na minha opinião, né? Então, se o prefeito, se ele tem uma boa base, né?
Política, exatamente.
Política, lá dentro, né? Na Câmara Municipal, isso não facilita aí.
Veja
não...
só, o PSB, os vereadores, vão perder a eleição com 8 mil votos. 8 mil votos. Talvez até mais perca a eleição. Porque são muitos candidatos com a legenda do PSB, que já são vereadores, e novos que vêm com um potencial eleitoral grande, e você só pode ter 38 candidatos, que agora são 37, é 37 mais um. Então, o que acontece? Vai ser uma eleição difícil. Isso aí, no correr da eleição, pode ter problema. As chapas estão se montando, os partidos estão se montando, né? As federações estão se montando, o PT com o PV e o PCdoB está montando, o PSD está montando, o Cacau de Paula, uma série de pessoas, Andréinha de Paula, Davi Luiz e outros que estão lá do PSD, o PP está montando sua chapa, eu vi a relação. Então, é uma eleição também de vereador muito difícil, muito complicada, certo? É uma das eleições por conta do coeficiente eleitoral, por conta do número de vereadores e por conta dessa nova redução de 39 para 37. Né? Então vai ser uma eleição que também vai mexer com a estrutura política do Recife. Vamos ver como é que vai dar. Agora, quando eu digo que a questão política eleitoral pesa, é porque nós tivemos exemplos aqui, e já provamos isso. Jarbas eleito o melhor prefeito do Brasil durante 8 anos. Toda vez, primeiro lugar, Jarbas Concelho. Primeiro lugar, Jarbas Concelho. Botou Marco Cunha para candidato, perdeu para Joaquim Francisco, da oposição. Então, tudo é muito difícil na política. A eleição de João está confortável? Está. Está bem? Está. Mas não pode brincar. Eu vi um vereador da base num programa, não sei se foi de vocês ou em outro, dizendo o seguinte: como é? A eleição está ganhando? Não, a eleição não está ganhando, não. A oposição vai ter dificuldade, mas a eleição não está ganha. Então, ele soube responder. E é da base o que eu estou falando aqui. Eu estou falando com muito à vontade, porque o próprio vereador da base, essa semana, ou foi semana passada, num programa disse isso. A eleição da ganha está não. Agora a oposição vai ter dificuldade. Pode ter, porque o João está fazendo um bom trabalho de mídia e de entrega que pode facilitar a vida dele. Porém, vem aquilo que eu disse. 80 vai ganhar no primeiro turno? Não sei. Aí, já digo, não sei. Isso. É aquilo que a gente falou no início.
Veja só, o senhor está saindo da base, ficando no PSD, né? Partindo do princípio que o senhor vai continuar no partido, pela sua fidelidade às legendas. Aí o senhor sai da base do prefeito João Campos para ir para a base da governadora Raquel Lira, que é adversária dele nesse contexto político hoje, né? Porque a gente tem tudo que colocar sempre hoje, porque as coisas mudam tanto. O senhor avalia que a governadora esteja conseguindo aliar política e entregas?
Tá. Tem que ver, porque algumas críticas que fazem a governadora Raquel, eu já, ainda com o João Campos, antes de agora, há mais de 6 meses, eu defendo o seguinte: ela tem 1 ano e 4 meses. Então, João Campos tem 3 anos e 4 meses. É uma diferença, né? São uma diferença muito grande. De tempo. Ela fez o primeiro ano, ela fez um ano de contenção. Ela hoje está começando a se soltar, certo? Então, eu estou achando que... Eu não sei se eu vou para a base dela, porque o André pode dizer para mim, mesmo que eu fique, não, você não vai, você vai... Se eu ficar no PSD, eu estou automaticamente na base da...
Isso, disso que a gente fala.
Exatamente, porque o PSD está totalmente integrado. Alguns partidos estão divididos entre João e Raquel, mas o PSD está totalmente integrado na base de Raquel.
Inclusive com o candidato a prefeito.
Exatamente. Então, eu indo para lá, eu vou estar totalmente integrado. Permanecendo no PSD, que é uma conversa que eu vou ter com o meu amigo André Campos, que tem muito carinho por ele, mas na política... André de Paula, André Campos é candidato pelo
PT, né?
Pelo PT, pela coligação, pela federação. Então, eu vou conversar com o André de Paula, e permanecendo, não vejo dificuldade, mas saindo também não vejo dificuldade de ver... Vou ver meu caminho, eu não sei para onde eu vou.
Mas o senhor aposta que as reclamações que chegam hoje para a governadora tendem a mudar?
Com certeza, não tenho a menor dúvida. Inclusive, depois dessas eleições... Agora, vamos ter eleição municipal, olha só em Recife, 26 passa por 184 municípios. Não é só por Recife. Sim. 26 passa por 184 municípios.
Então, por isso que essa eleição é prévia mesmo, não
é
não?
É, exatamente. Então, vai tudo depende também disso. É, mas vamos esperar. Eu acho que temos... Como é que quem tem pressa não tem tempo? Vamos
quem, quem tem tempo não tem pressa.
Quem tem tempo não tem pressa. Quem tem tempo não tem pressa, exatamente. É isso aí. Mas vamos ver a próxima... Vamos ver para... Eu estou dizendo... Eu sei que eu vou para algum lugar porque eu sou um animal político. Eu gosto de política. Minha vida foi na política.
Fique inquieto, né?
Eu estarei sempre participando de alguma atividade política, eu não tenho a menor dúvida. Mas isso aí eu deixo com muita naturalidade. Também não forço as coisas acontecerem. Na política, tudo tem seu tempo certo. Porque o tempo da política é diferente dos outros tempos.
Eu não... Né? Pô, o senhor é um poeta. O senhor é um poeta.
Mas a política, eu tenho certeza, o tempo da política é diferente do tempo da família, do tempo da profissão, do tempo dos segmentos sociais. O tempo da política é diferente dos demais segmentos sociais.
E cheio de surpresas também, né?
Também.
Olha, e nessa história do tempo que tem pressa, quem tem pressa não tem tempo, aquela coisa toda, eu acho que as duas colocações estão certas. Quem tem pressa não tem tempo. Ele está sempre apanhando, né? Quem tem tempo não tem pressa.
Exatamente.
É um troca-troca aqui, não é? É isso. Então, muito grata pela sua participação.
Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. Quero mandar um abraço aí para o diretor do Eduardo Monteiro, nosso diretor-presidente aqui, fundador desse complexo maravilhoso.
E agradecer a você. Jeito, e o Santinha tem jeito? Só
Santinha
para rejeitar,
tem. Santinha verga, mas não quebra.
Isso. Betânia, grata por você estar aqui com a gente.
Obrigada a você, Patrícia.
Eu agradeço a vocês, viu? Muito obrigado. Foi muito bom ser entrevistado por duas mulheres. Fazia tempo que eu não entrevistava só por duas mulheres. Sempre tinha um homem atrapalhando. Brincadeira, brincadeira.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.